Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta segunda-feira, 13 de novembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Em média, são realizadas mais de 1.000 desobstruções por mês nas redes do sistema de esgotamento sanitário de Ribeirão Preto. Somente em outubro, foram 1.334 manutenções no sistema com serviços de desobstrução das redes. A Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, SAERP, orienta que a população faça o descarte correto dos lixos em locais apropriados, não jogando restos de comida, resíduos orgânicos ou inorgânicos, objetos e outros materiais em vasos sanitários, ralos, sarjetas, ruas e diretamente nas redes de esgoto.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque é a última reportagem da série do Jornal da USP. Inteligências artificiais entram em campo contra e a favor da desinformação. Especialistas alertam para os riscos da IA, incluindo a disseminação de informações falsas e o perigoso uso de deepfakes. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a obra Caringana, da educadora e psicóloga Ana Mello, resgata a infância e a oralidade nas creches. O livro será lançado dia 23 de novembro em São Carlos, dia 24 em Ribeirão Preto e dia 25 na cidade de Sacramento, em Minas Gerais.
Acontece na USP.
Agora conosco Júlia Valeri. Boa tarde, Júlia.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. O Grupo de Estudos Direito e Tecnologia do Instituto de Estudos Avançados, em parceria com o Centro de Inteligência Artificial, ambos da USP, promove no dia 21 de novembro, a partir das 7 da noite, a conferência online Como a proliferação das fake news e seus algoritmos complexos nas redes sociais pode danificar a cultura democrática. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. A transmissão será pelo YouTube. Mais informações no portal ribeirão.usp.br. Pesquisadoras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras buscam voluntários para estudos sobre imagem corporal positiva em pessoas com 60 anos ou mais. O questionário para ser respondido é online, leva em média 10 minutos e pode ser acessado em ribeirão.usp.br. Mais informações no telefone 19-99665-6890. Repetindo, 19-99665-6890. Por hoje é isso, Mel.
Obrigada, Júlia.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A semana começa com tempo estável e com muito calor no estado de São Paulo, devido à atuação de uma massa de ar quente seco. Hoje a previsão é de mais um dia de sol, céu claro a poucas nuvens e sem chuva para Ribeirão Preto e região. As temperaturas ficarão elevadas, com baixo índice de umidade do ar durante a tarde. A temperatura máxima prevista para Ribeirão Preto será de 39 graus e nesta tarde, nas demais cidades da região, as máximas ficarão em 36 graus em Franca, 39 em São Joaquim da Barra, 40 em Barretos e Monte Azul Paulista. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto foi de 22 graus e um décimo às 4h40 da madrugada de hoje. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas no início da manhã serão 21 graus em Barretos, 23 em Ribeirão Preto, 24 em São Joaquim da Barra, 25 em Franca e 26 em Monte Azul Paulista. Os ventos hoje estarão fracos a moderados em Ribeirão Preto, com percentual de umidade do ar entre 20% a 30% durante o período da tarde. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF, até 20 de novembro. A modalidade é voltada para professores da educação básica da rede pública. O PROEF tem a Unesp como coordenadora nacional. Os detalhes com Pedro Lucas Araújo.
O Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, tem inscrições abertas para a turma de 2024, voltado para professores atuantes na educação básica em escolas públicas do país. O prazo fica aberto até o dia 20 de novembro, com a proposta de qualificar a formação de docentes. A especialização coordenada pela Unesp dispõe de 380 vagas em instituições associadas de todo o Brasil. Os aprovados formarão a quinta turma do PROEF, programa criado com o objetivo de capacitar professores de educação física para que possam transformar o seu contexto no exercício da profissão. São 2 anos de curso em modelo híbrido, com atividades presenciais e também remotas. De acordo com a professora do Departamento de Educação Física da Unesp de Presidente Prudente, Denise Ivana de Paula Albuquerque, que também é coordenadora nacional da rede do PROEF, uma das particularidades da iniciativa é a coexistência da abordagem teórica com a prática.
É muito importante este olhar. É um diálogo que se estabelece, de fato, na relação teoria e prática. Este é o grande diferencial deste programa, de buscar analisar essa prática, refletir sobre essa prática, para que possa ter uma intervenção significativa. E é isso que nós buscamos no programa. Então, o aluno ele tem que se deslocar, claro, para as atividades presenciais, tem um cronograma, tem toda uma organização para que esses alunos possam estar presentes, mas também desenvolvendo as atividades no ambiente virtual.
No estado de São Paulo, a Unesp dispõe de vagas do PROEF para 3 campus, 18 em Bauru, 16 em Presidente Prudente e 10 vagas na unidade de Rio Claro. A outra instituição paulista contemplada é a Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, que conta com 15 vagas. As inscrições para o exame de admissão no Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional ficam abertas até 20 de novembro, havendo uma taxa de R$ 90. A prova, organizada pela Fundação Vunesp, será realizada no dia 3 de dezembro, em 2 etapas, objetiva e discursiva. A coordenadora nacional do PROEF, Denise Ivana, estende o convite aos professores.
Nós fazemos um convite a todos os professores da rede pública, de educação física, para que possam participar desse processo seletivo, entender como que se faz essa formação. É um momento muito importante, porque aquele que não conseguir ingressar neste momento, ele tem a oportunidade de se inscrever como aluno especial, conhecer alguma disciplina, ver a dinâmica do programa.
O edital com mais informações sobre o PROEF, bem como o endereço virtual para inscrição, podem ser acessados em vunesp.com.br. Basta acessar a aba Concursos e Inscrições Abertas. O PROEF faz parte do Programa de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica, uma iniciativa do Ministério da Educação que conta com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Pedro Lucas Araújo, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
E no Sistema Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça, cerca de 5 mil crianças e adolescentes estão na espera para serem adotados no Brasil. Surpreendentemente, existem mais de 35 mil pretendentes à adoção, o que significa que para cada criança que espera ser adotada, tem quase 7 famílias desejando adotar. A repórter Júlia Valeri foi descobrir quanto tempo, em média, se leva para adotar uma criança.
O trâmite e a burocracia no processo de adoção no Brasil são complicados e demorados. Todo o processo pode durar cerca de 1 ano para ser concluído. Isso quando o perfil do adotante se encaixa na verificação disponível das diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Quando há problemas no decorrer do processo de adoção, o tempo médio fica em torno de 3 anos e meio, segundo o portal jusbrasil.com.br. Para a especialista Marta Mafez, professora da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, a complexidade do sistema frequentemente causa frustração entre os pretendentes à adoção. Por isso, ela ressalta a importância de compreender todo o processo de adoção.
A pessoa tem que comparecer ao fórum, né, na vara da infância e juventude, levando os seus documentos pessoais. E aí, depois de feita essa análise pelo cartório, né, pelos funcionários do fórum, eles são remetidos ao Ministério Público, né, para análise. Após essa análise de documentos, aí começa a avaliação pela equipe, uma equipe interdisciplinar composta por psicólogas, assistentes sociais, que vão fazer entrevistas, né, que vão avaliar essas pessoas que se candidatam à adoção para conhecer as motivações delas, quais são as expectativas. As pessoas, então, consideradas habilitadas nessa avaliação, elas têm que participar, então, o ECA exige, né, um requisito legal, que elas participem de um programa de preparação para adoção, né? Então, esse programa, na verdade, ele tem o objetivo de oferecer às pessoas interessadas na adoção sobre o efetivo conhecimento sobre a adoção, porque muitas pessoas têm ideias que não são compatíveis com a realidade. Depois que o casal já está habilitado para adoção, se começa a fazer uma aproximação, né? E essa aproximação também ela é lenta, porque a criança, o adolescente nunca viram aquelas pessoas, né? Então não pode simplesmente a adoção tá feita, já pega a criança e leva embora para casa.
A professora também ressalta que qualquer cidadão pode adotar uma criança ou adolescente. As burocracias por trás do processo desempenham um papel crucial e a demora e o cuidado na ação não apenas garantem a proteção da criança ou do adolescente, mas também evitam arrependimentos.
A questão toda, que às vezes é chamada de burocrática, mas ela é importante porque as pessoas muitas vezes querem adotar, mas não têm uma noção real do que pode acontecer. Porque a adoção, ela vai criar depois um vínculo de pai e filho, pai ou mãe, e filho eterno. Já houve casos de pessoas que adotaram e depois se mostraram muito arrependidas. Então, é preciso ter essa real visão da situação, é preciso ter esse contato de forma lenta, tá em convivência ali com a criança, com o adolescente, por vários dias, para realmente essa convivência ir se solidificando, os laços irem se solidificando, né? Porque é um laço que o que se deseja é que perdure pro resto da vida mesmo.
A mãe solo, Maria Aguilar, diz que a adoção não foi um processo simples, mas a maternidade fez toda a demora valer a pena.
Eu conheci a pequena Fernanda quando ela tinha 2 aninhos. Na época eu estava passando por uma situação delicada, porque eu sempre sonhei em ser mãe, né? Mas infelizmente descobri que isso não seria possível porque eu não podia engravidar. Eu procurei me informar e entrar na fila de adoção, mas o processo não era tão simples, né, como eu tinha imaginado antes. Eu fiz um pré-cadastro no Fórum de Ribeirão Preto, através do ECA, que é ele que regula, né, o processo de adoção, e depois de algum tempo fui chamada para levar minha documentação para assim entrar na fila. No começo, meu intuito era adotar um bebezinho, mas quando me apresentaram a Fê, eu soube que era ela. Ela era tão pequenininha, tão miudinha, mas era tão inteligente já. A gente se deu super bem desde o início. Ela gostava de brincar, de construir com blocos, esses de montar casinha, né, das coisas. Esse foi o primeiro brinquedo que eu dei, inclusive, para ela quando ela chegou em casa. No começo, eu ia brincar com ela lá na casa onde ela ficava, porque ela não podia ir para casa direto. Eu ficava lá um bom tempo, principalmente nos finais de semana. Depois que ela tinha pego confiança, levava ela no Curupira ou para tomar sorvete de casquinha, que a gente saía um pouquinho para passar mais tempo junto e para ela ir se acostumando comigo, né? Quando ela foi para casa, demorou um tempinho isso, mas ela já estava acostumada comigo e já me chamava de mamãe. A Fê, né, é o que eu tenho hoje de melhor em mim. Hoje ela tem 5 aninhos e é o girassol mais bonito do meu jardim.
Acabamos de ouvir a mãe solo Maria Aguilar e Marta Mafez, professora da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, para entender o processo e a burocracia por trás da adoção no Brasil. Júlia Valeri, para a Rádio USP.
No Curioso por Ciência desta semana, Isabelle Rodrigues traz informações sobre os resultados da pesquisa de doutorado de Natália Mayra da Cruz Alves, que analisou como o óleo de peixe pode ajudar os idosos a permanecerem fortes e ativos.
Curioso por Ciência. Olá, eu sou a Isabelle Rodrigues. Essa semana, no Curioso por Ciência, vamos falar sobre uma pesquisa muito interessante que analisou como o óleo de peixe pode ajudar os idosos a permanecerem fortes e ativos. Antes de mergulharmos na pesquisa, precisamos falar sobre a sarcopenia. Sarcopenia é a perda de massa muscular e força, que geralmente acompanha o envelhecimento. Isso pode dificultar atividades cotidianas e afetar a qualidade de vida. O grupo de pesquisadores tinha uma pergunta: será que a suplementação de óleo de peixe pode melhorar a resposta muscular ao treinamento em idosos com sarcopenia? Eles queriam encontrar maneiras de combater essa perda muscular relacionada à idade. Eles realizaram um estudo com mulheres idosas com sarcopenia, dividindo-as em 2 grupos. Um grupo seguiu um programa de exercícios e recebeu suplementos de óleo de peixe, enquanto o outro grupo também fez exercícios, mas recebeu um placebo, ou seja, cápsulas que simulavam o óleo de peixe. Os resultados foram empolgantes. Ambos os grupos mostraram melhorias na força muscular e qualidade dos músculos após 14 semanas de treinamento. No entanto, o grupo que recebeu o óleo de peixe teve melhorias ainda mais significativas em comparação ao grupo do placebo. Imagine o impacto disso no dia a dia de pessoas da terceira idade. Com o avanço dessas pesquisas, futuramente é possível que profissionais da saúde possam não apenas recomendar exercícios, mas também prescrever a inclusão de óleo de peixe na dieta. Para ajudar as pessoas idosas a combaterem a perda muscular, a ciência tem avançado cada vez mais. E estamos na expectativa por mais pesquisas que possam fazer uma diferença real na qualidade de vida durante o envelhecimento. E chegamos ao final de mais uma edição da série que é feita para todo aquele que é curioso por ciência. Nesta edição, falamos sobre a pesquisa de doutorado, efeito da suplementação dietética com ácido graxo ômega 3 na resposta adaptativa muscular ao treinamento resistido em idosas sarcopênicas. Natália Mayra da Cruz Alves, orientada pelo professor doutor Eduardo Ferrioli, nos mostrou um caminho promissor para enfrentar a sarcopenia em sua defesa de doutorado do programa de pós-graduação em Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Este trabalho foi realizado em 2022. Lembre-se, antes de fazer mudanças em sua rotina, sempre consulte um profissional de saúde. Espero que vocês tenham achado interessante e que tenham aprendido algo novo hoje. Se você, assim como eu, é curioso por ciência, não perderá o nosso episódio da semana que vem. Até lá! Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção, Suzana Nazar. Participação, Júlia Valeri. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Pois vem aí o Express Cultura, hein? O destaque de hoje são as exposições que acontecem no MARP com entrada gratuita. É daqui a pouco, ao meio-dia e meia, a gente volta a se encontrar. Até já!
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.